Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Querido campo progressista, galera do bem, estamos aqui novamente, eu, Julinho Bittencourt e Plínio Teodoro, e hoje, por uma razão, por uma causa justa, nosso querido editor Renato Rovai está, neste momento, entrevistando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba, lá na carceragem da Polícia Federal. A entrevista, pelo que foi marcado, deve estar terminando agora. A expectativa da gente é que, em alguns minutos, o Renato entre aqui e converse com a gente, conte. Está todo mundo muito afim, muito curioso para saber o que o Lula contou para ele, como foi a entrevista. Bom dia, Plínio, como vai?
Bom dia, Julinho. Bom dia, pessoal aí do Campo Progressista. Estamos aí, né, no aguardo das informações do Renato. O Renato que entrou para essa entrevista, ele entrou lá na sede da Polícia Federal por volta de umas nove e pouco. Tiveram todos os preparos ali, essa entrevista que estava sendo realizada numa parceria, né? E, inclusive, ele foi mandando algumas imagens e a gente ficou bem, bem emocionado até, inclusive, de ver o ex-presidente Lula e pensar em tudo que ele está passando, né? São 73 anos, uma pessoa que tem uma vida tão, tão honrada e levou o Brasil onde o Brasil merece por um tempo, e agora sendo submetido a esse tipo de humilhação, né? Mas vamos ver o que o Renato vai trazer para a gente aí, mandar um bom dia para o pessoal aqui. Roxane, é isso? Magalhães. Naura Sarrazin.
Música do Polícia é Roxane.
Né? Ariane Pini. Ó, a Tati colocou, inclusive, a imagem aí, né, do ex-presidente Lula aí se preparando. Maria de Fátima Pimenta aqui, Lula Livre. Antônio Arles, que está sempre com a gente. A Naura Sarrazin. Genaro Carleial. Manda ver, Rovai. A Kate Mel também. A Célia Fantini. O Juliano Santos Guilherme, que está sempre por aqui também, fala: pessoal, estive fora uns dias, pensou que eu tinha se livrado do Rovai, lá vai, segue o líder. É isso aí, Juliano Santos Guilherme está sempre junto aqui com a gente, né, Julinho?
É isso aí. Não esquecendo que a galera está toda aqui com a hashtag Lula Livre, está bombando aqui na nossa transmissão. Todo mundo colocando salve Lula, Lula Livre, dia Rovai para os que trabalham no canal, bem como para quem segue como eu, a Maria Nadir Rodrigues, bom dia. Deise Ribeiro, Daniel Eduardo Miage, Daniel Eduardo Oxirid Miage, Daniel direto de Cubatão, como todos os dias, nosso frequentador, um dos mais assíduos aqui. Bom dia, equipe Fórum, bom dia, internautas. Bom dia, sumido Juliano Santos Guilherme, ele dá aqui o bom dia. Pois é, a gente começa aqui, enquanto o Renato não aparece, a gente está aqui na expectativa, não sabe como estão as coisas lá em Curitiba. Mas enquanto o Renato não aparece aqui para conversar com a gente, a gente vai tocando as pautas do dia, os assuntos do dia, né, Plínio? E hoje o principal, o primeiro deles todos, é fogo no parquinho, no bunker das fake news bolsonaristas em Brasília, né? Meu Deus, me livre e guarde, hein? Esses caras vieram para acabar com a corrupção e tem mansão paga pelo Dudão e uma série de coisas. Como é que é essa história aí, Plínio?
Pois é, né, Julinho? Ontem a gente começou a gente estava comentando a respeito do Temer, né, ele falando sobre o golpe, e tem aquele ditado que peixe morre pela boca, né? Não adianta, esse pessoal não aguenta segurar a informação e acaba soltando aí. E o que a gente vê muito é assim, o Bolsonaro teve muitas alianças aí, né, de conveniência. Essa é a grande realidade, né? Então, nessas alianças de conveniência, naquele discurso fora PT, contra o PT, vamos metralhar a PTzada, embarcou aí desde o Paulo Marinho, que arrumou a casa lá no Rio de Janeiro para ele gravar os programas, até esses personagens como Alexandre Frota, como Lobão. E o Lobão deu uma entrevista para o Gilberto Menstein no Catraca Livre, que uma entrevista longa, e a gente pensou isso aí que ele falou, né, que ele tem esse Alan dos Santos, que ele tem uma fonte lá em Brasília, o Lobão falou que, né, que ele tem uma fonte em Brasília, que esse Alan dos Santos é um blogueiro, youtuber aí, era um produtor de fake news até bem pouco tempo atrás, só isso, né, nas redes sociais e foi ganhando uma expressão muito grande dentro da campanha do Bolsonaro, produzindo fake news, né? Agora ele é uma pessoa super, como é que fala, benquista aí pelo clã, né? Inclusive indicado nessas listas. E o Alan dos Santos, ele tem um blog aí que cria ainda esse conteúdo propagado principalmente pelos filhos do Bolsonaro. E a informação que o Lobão passou é que ele estaria morando, ele é do Rio Grande do Sul, ele é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e hoje estaria morando numa mansão no Lago Sul, em Brasília, que é pago pelo Dudão, né? O Eduardo Bolsonaro. E daí a gente vai juntando, né, Julinho, as peças aí desse quebra-cabeça. Há bem pouco tempo atrás, no começo do mês, o Alexandre Frota, que está todo dia aí soltando várias informações a respeito da campanha do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, falou justamente do Alan dos Santos, que o Alan dos Santos é o capitão aí, ele é um olavista, né? Ele tem contato direto com o Olavo de Carvalho, e ele é o capitão desse time dos produtores da fake news. E na ocasião, o Alexandre Frota falou que esse cara, ele comanda esses fake news e, inclusive, ele tem informações que tem pessoas dentro de gabinetes lá na Câmara dos Deputados que trabalham diretamente com o Alan dos Santos. Então, a gente está vendo aí cada vez mais se formando esse quebra-cabeça de onde partem essas fake news, né, Julinho? Que são tão divulgados aí, tanto pelo Bolsonaro e principalmente pelo Carluxo, pelos filhos deles aí, filhos dele.
O que é curioso nessa história aí, Plínio, que me entregou logo de cara, primeiro que o tal do Alan Santos, aí o Terça Livre, né, o rei das fake news da direitália brasileira, ele não negou em momento algum que o Dudão pagasse de fato a casa lá para ele, né? Ele simplesmente, isso está na fórum também, eu subi a matéria agora há pouco, ele pediu, ele implorou, né, para que o Lobão parasse de divulgar o endereço dele, porque, mexeram com a minha família, tal. Não sei qual é a família que ele está se referindo aí. E eu não vi, ele divulgou exatamente qual é o endereço, porque o Lago Norte de Brasília é grande, é doidado, né? Mas o que eu queria levantar é o seguinte, primeiro, Juliano Santos Guilherme, Julinho é Santista, ele pergunta aqui, eu sou Santista, assim, de nascimento, de coração e de time. Um grande abraço. Mas, enfim, voltando ao Alan dos Santos, né? Ele não negou que o Dudão pagasse de fato essa mansão para ele. E aí a gente vai levantar, bom, um deputado federal, Plínio, ganha 33 pau por mês. É um bom salário, é um bom salário. Agora, um aluguel de uma mansão no Lago Norte, em Brasília, tá certo que é muito mais barato que o aluguel de uma mansão no Jardins, em São Paulo, por exemplo, né? Você vai pagar 50, 60 pau lá. Agora, em Brasília, quando eu saí de lá, em 2016, quando deram o golpe com letra maiúscula, como bem disse o ex-interventor, o ex-golpista Michel Temer, né? Um aluguel de uma mansão no Lago Norte, lá, dependendo da mansão, uma coisa mais ou menos assim, não muito suntuosa, custava 8, 10, 15 pau, né? Como é que o Dudão paga isso com um salário de 33 pau? Ele tem outra renda? Como é que é o negócio? É com os cursos de coach. E de onde vem essa grana? Quer dizer, tem que apurar isso aí, né? Aí tem uma coisa estranha, né? Se é verdade, e o Alan dos Santos não negou até agora que o Dudão pague mesmo, é bom a gente descobrir quem é, por que que paga, né? Por que que mantém um cara que é conhecido por disparar mentira pela internet, né? Por que que ele é mantido, né, numa mansão por um deputado federal? E como ele é mantido, né? Essas duas perguntas são vitais, né, Plínio?
É, pois é, né? A gente tá vendo cada vez mais essa rede se costurar, né? O Juliano Santos Guilherme colocou ainda, sem contar o que esses sites de extrema-direita ganham da SECOM, é preciso investigar isso. Pois é, a gente vê que tá havendo um direcionamento de verbas, esses sites começaram a ganhar muito dinheiro, né? Ao contrário do que eles falavam da Fórum antes, a Fórum nunca foi privilegiada com verba de governo de Lula, Dilma, não. Mas a gente vê que essas pessoas, eles estão ganhando uma proporção muito grande nas redes, há um direcionamento aí, não é divulgado isso pela presidência, pelo governo, para onde está indo esses recursos, né? Inclusive, vou acionar o Jorge Marques lá em Brasília, para ele entrar com um pedido aí de lei de acesso à informação para detalhamento. A gente já fez esse pedido de detalhamento quando surgiu aqueles valores que foram direcionados para o SBT e para a Record, que a gente pediu que nessa lista tem lá valores investidos na internet, algo assim, uma coisa bem genérica que a gente pediu para esmiuçar. E isso não foi feito, a gente entrou com um novo pedido e também não foi feito novamente. Então, nós vamos entrar novamente com esse pedido lá na Lei de Acesso à Informação. E o Antônio Arce está dando uma informação aqui que ele mapeou os bots do Carluxo, né? E tem caroço nesse angu. Eu vou deixar até uma sugestão para você, Arce, que você. O Arce, que é o nosso especialista aqui em monitorar esse trânsito nas redes sociais, né? Hoje eu percebi um movimento bem, aliás, de uns dias para cá, mas hoje principalmente percebi um movimento um pouco diferente lá no Twitter do Bolsonaro. O Carluxo deu uma sumida, né? Ele desapareceu de uma hora para outra, ninguém mais ouve falar. Ele pegou aquela licença de 120 dias lá na Câmara dos Vereadores do Rio e ele desapareceu. Eu tenho informações que ele está em Brasília, tá? Que ele está reestruturando essa parte principalmente de mídias sociais lá do governo Bolsonaro. E hoje eu percebi um movimento interessante que é justamente assim, tem acontecido muitos retweets na conta do Bolsonaro em horários que geralmente ele não twitta. Por exemplo, agora no começo da no, no, no fim da manhã. Esse horário, geralmente, o Bolsonaro não twitta e hoje teve uma avalanche de retweets. Ele levantou uma tag, que é uma coisa que ele nunca fez também, e acredito que ele não tenha muito conhecimento disso. Então, eu acredito que está havendo ali uma participação mais ativa do Carluxo nisso tudo. E a gente sabe também, né, que esse Alan dos Santos, que hoje tá lá em Brasília, está nessa mansão aí. Ele era o preferido dos filhos para justamente. Deixa eu pagar um bolsominion que entrou aqui. Mas ele era o preferido dos filhos do Bolsonaro para assumir a empresa Brasil de Comunicação, né? Mas os militares barraram isso. Tem, inclusive, assim, isso é bastidores do atrito do Carluxo com os militares também, né? Que o Carluxo tinha a intenção de colocar pessoas dele ali, especialmente Alan dos Santos, na IBC, e não conseguiu por causa dos militares, desse grupo de militares que hoje é quem domina essa IBC. Que, inclusive, no começo, a IBC era para ser privatizada. Então, a gente vê que existe, sim, né, uma cadeia de informação ali dentro muito forte e tudo indica, né, Julinho, que ela é comandada pelo Olavo de Carvalho. Ontem eu peguei umas informações na internet, estava dando uma olhada, de um ex-aluno do Olavo de Carvalho. E ele fez ele organizou mais ou menos as dicas que o Olavo de Carvalho dá ali para fazer essa guerra de informação. E é incrível essas informações que ele coloca lá de como é que ele age, né? O Olavo de Carvalho age para causar uma dependência desses doutrinados dele em relação ao que ele fala, ao que ele diz, às ideias dele, né? Então ele faz toda uma estratagema ali de justamente assim, dele ser o filtro das informações, inclusive assim, de livros que ele diz que leu e tal, para passar esse tipo de informação e criar essa horda aí de manipulados aí que faz essa defesa do governo Bolsonaro e da extrema-direita, né, Julinho?
É, um detalhe curioso, Plínio, com relação a isso, voltando ao assunto de ontem, que o caso da revista Época, em que os jornalistas todos, a cúpula da revista pediu demissão em função das desculpas que a Globo. A gente conversou ontem sobre as desculpas da Globo, né, para a família Bolsonaro, por ter feito aquela matéria lá do rapaz que participou como coach do curso da Heloísa Bolsonaro, né, da esposa do Dudão, né? A respeito disso, o Dudão disse hoje que ia. O assunto não está na pauta, mas é só um detalhezinho. O Dudão vai processar o Instagram e o Facebook porque retirou do ar a postagem onde ele se mostra indignado e ele expõe o nome dos jornalistas ali nas postagens, né? Por isso o Facebook e o Instagram teriam tirado essas postagens. O curioso dessa história, onde tem a ligação com o que você estava falando, é que ele disse que vai processar a conselho do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho. Quer dizer, tudo que tange a redes sociais, que tange essa movimentação de redes, me parece que o que eles fazem é que é aconselho, é amando, é orientados pelo guru deles lá, o Olavo de Carvalho, né?
O que eu percebo muito no movimento, vou agradecer aqui o Arles falando que vai mapear, até uma ideia para você, Arles, é o seguinte: dá uma olhada principalmente nos horários de publicação de tweets do Bolsonaro e do Carlos, tá? Geralmente são quase simultâneos, parece que é a mesma pessoa que publica em um, publica em outro, tá? Algumas vezes dá para entender que parece que é o Bolsonaro, mas. É principalmente à noite, mas esses de manhã eu acredito que seja o Carluxo que está por trás ali. E enquanto a isso que você está falando, Julinho, o que eu vejo assim é muito um movimento que parte assim. O Olavo de Carvalho ele tuita e ele dá as ordens aos doutrinados muito durante a madrugada. Só que isso ele vai dando os assuntos, os temas, o foco aí a quem atacar. Ele vai soltando meio que de uma forma assim, com linguajar bem chulo, né? E de uma forma bem metafórica ali, brincando. Esse Alan dos Santos é quem pega e vai atrás. Ele é o cachorro que vai levantar as fake news, como ele levantou, por exemplo, do Glenn Greenwald, né? Falando que o Glenn tinha sido internado por consumo de cocaína, né? Da mesma forma, ele levantou da Constança Rezende. A Constança Rezende, que é filha do Chico Otávio, que é um jornalista do Globo, ela é jornalista também, ele foi lá e pinçou uma informação de uma entrevista. E depois disso, é propagado, principalmente, começa o Carluxo dá o start, né, ali no Twitter dele, e é acionado ali os bots para começar a pegar esse assunto. Eu não sei se o Arles consegue mapear. Essa que eu sei que a área dele é mais de programação, mas essa questão dos assuntos. Os assuntos saem do Olavo, passam geralmente ali entre Carluxo e o Alan dos Santos, até tocar o berrante e a boiada sair ali propagando as fake news. É um movimento interessante, viu?
Ô Plínio, o Rovai acaba de avisar aqui que entra em alguns minutos aí a expectativa que ele entre para nos contar como foi a entrevista, o que o Lula contou para ele de novo, como foi a entrevista que ele acaba de fazer agora em Curitiba, lá na carceragem da Polícia Federal. Vamos aguardar que o Rovai vai entrar.
Legal, legal. Vamos passando aí, depois a gente deixa o final do programa só para isso, mas a gente vai falar hoje também um outro assunto aí, é que começou novamente. O Rovai já tinha falado isso, né? O guru Rovai já tinha falado isso, de que o Bolsonaro não iria para a ONU, ia fugir do debate na ONU, e pelo jeito é por aí mesmo, viu, Julinho? O Bolsonaro, oficialmente. A informação é que assim ele teria restrições médicas, igual aconteceu durante as eleições, que os médicos tiveram até que se corrigir, acabaram falando que ele poderia comparecer aos debates e de repente falaram que não podia mais. E agora eles estão dizendo que por condições médicas o Bolsonaro não vai poder ir para a ONU. Mas acontece que lá nos bastidores a informação é de que ele está com muito medo de tomar umas sapatadas lá, principalmente pelos atritos que ele causou aí com Angela Merkel, com Macron, né?
Sim, foi eleito por um jornal espanhol como o imbecil do ano, né? É assim, tem uma hashtag engraçada que eu vi que está ameaçando subir nas redes sociais, que é uma boa sugestão, que é a hashtag Bozo na ONU. A galera torcendo para que ele vá mesmo, né?
Pois é, né? E aí, olha quem tá chegando aí, ó, tá com uma cara boa, hein? Tá com uma cara boa demais.
E
Fala,
aí,
fala aí, vai.
bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui saindo da Polícia Federal agora, eu e o Haroldo Ceravolo, do Opera Mundi. Né, foi uma entrevista conjunta. O Haroldo fez uma entrevista de uma hora e eu uma entrevista de uma hora com o ex-presidente Lula. Eu vou dar aqui uma breve palha do que foi ali o contexto, aí o Haroldo fala um pouquinho aí também sobre o que ele achou. Primeiro, a gente vai andando aqui, vai pegar o fundo da vigília para ficar mais bonito. Né? Eu vou virar aqui, vou pegar o fundo da vigília. Primeiro que assim, o presidente está bem. Eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo quer saber. Ele está bem, ele está animado. Aqui, bom, agora a vigília agora de fundo. Ele está animado, falou sobre tudo, não teve nenhum tipo... Vamos inverter aqui, fica mais fácil para eu segurar.
E pega mais vigília.
Pega mais vigília. Ele falou sobre tudo que a gente perguntou, tudo que a gente questionou. Continua bastante indignado com a situação dele, mas, de alguma maneira, o que me pareceu, Haroldo, se o Haroldo tiver opinião diferente, é assim, ele tem... a PF se acostumou com o Lula, né? Então, o tratamento já em relação a gente, em relação a ele mesmo, aos assessores que trabalham com o Lula e que tem que estar aqui no dia a dia, é muito amistoso. Os agentes foram o tempo todo muito cuidadosos, são muito cuidadosos, inclusive, com o Lula, aquele agente principal, não coloquem um fio aqui porque ele pode se machucar. Tem todo um cuidado com o presidente que me surpreendeu positivamente. A gente teve exatas 2 horas de entrevista, comemos lá uns 5 minutinhos a mais ali, porque o Lula se animou bastante na última pergunta, que era uma pergunta sobre a frente ampla. Ele foi fundo ali no assunto, fez algumas considerações sobre o movimento direitos já da PUC. Isso daqui a pouco a gente vai soltar aos pouquinhos, mas eu quero passar a bola aqui para o meu amigo Haroldo Ceravolo, como diz o Lula, do Opera Mundi, para ele falar um pouco das impressões dele.
O Lula estava animado, respondeu de fato a tudo que a gente perguntou, muito raramente se estendeu, então ele respeitou muito as perguntas. Ele falou de política externa com a gente, de relações internacionais, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, etc. Bolívia, gás, petróleo, essas coisas. E na entrevista com o Obai falou bastante de política nacional.
Partidária,
inclusive. Partidária, inclusive, falou coisas bacanas aí sobre o movimento Direitos Já, sobre o que aconteceu.
Falou sobre o Ciro. Bastante sobre o Ciro. Falou de forma clara, né, a partir de uma pergunta minha, que o Dallagnol e o Moro são chefes de quadrilha, né, deixou isso absolutamente claro, né, que inclusive na pergunta eu citava o artigo da Constituição, o que determina, o que define quadrilha, né, que é o artigo 288 do Código Penal, da Constituição, e ele falou, sim, eles são chefes de quadrilha e terão que ser responsabilizados por isso. Enfim, a nossa ideia, aqui a gente fez um acordo de irmãos, né, porque não existe concorrência entre sites de irmãos, são todos co-irmãos, que nem as escolas de samba. A gente vai soltar essa entrevista amanhã, a entrevista da Fórum, às 9 horas, e o Haroldo vai soltar na segunda-feira no horário que ele ainda está
definindo.
Mas a gente vai soltar pílulas, né, Haroldo?
Vai
soltar umas pílulazinhas para ir atiçando a curiosidade de vocês. É difícil, a gente sabe que o Lula já deu muitas entrevistas, algumas coisas que ele repetiu, é a mesma pessoa, né? Não troca o Lula que vem para uma entrevista e para outra.
Mas foi bastante coisa nova.
Mas eu acho que teve muita coisa nova, tanto internacional quanto nacional. Né? Tanto de internacional como de nacional. Falou um pouco sobre essa história do vazamento do Temer, falou sobre a entrevista do Temer, né? Falou sobre a entrevista do Temer no Roda Viva, discutiu alguns pontos ali do que o Temer disse. Então, acho que a gente tem coisa nova aí pela frente, né?
Falou sobre petróleo, Arábia Saudita, Irã, falou sobre o acordo nuclear do lá de trás, que algumas coisas que ele não tinha falado ainda. Então, tem muita novidade.
Teremos, sim, novidades pela frente. E deste jeito aqui, da vigília, Lula livre. Olha só, vamos mostrar aqui a vigília um pouco para vocês. Né? Eu vou dar uma entrada agora para conhecer aqui os companheiros que estão na vigília aí. Alguns deles, inclusive, parece que estão desde o primeiro dia. Né? A gente vai se despedir daqui, pessoal. E daqui a pouco eu vou produzir um texto para aqueles que se cadastraram vão receber no e-mail. Tem um cadastro aí, o Plínio e o Julinho podem colocar. É um cadastro simples, você só põe o teu e-mail e eu vou mandar um e-mail para essas pessoas ainda hoje. Alguma pergunta daí?
Oh, Renato, estão perguntando aqui se te deixaram entrar de boné, cara.
Entrei de boné e fiz a entrevista de boné. É o primeiro entrevistador de presidentes da República da história do planeta que fez uma entrevista de boné. E o entrevistado usou uma goiabeira, né? Goiabeira. Goiabeira. Então, um ex-presidente com a goiabeira e um entrevistador de boné. Já é notícia aí, ó. E o meu colega de terno, tal. Não é assim bom, também, né? Blazer.
Mas a galera então, gente, tem que saber também se ele esculhambou muito com o Ciro, tal, o que, que ele falou do
Ah,
Ciro?
Isso eu só conto agora para quem se cadastrar no e-mail aí. Aí a gente conta sobre a história do Ciro. Eu não vou poder dizer tudo agora. Se eu disser tudo agora, ninguém vai assistir o programa na quinta às 21 horas. E também, o que eu vou contar para o pessoal que está lá pondo e-mail, telefone, etc. Então, cadastrem-se aí, esperem. Amanhã, beijas e beijos a todas e a todos.
Então, novidades, Ópera Mundi e
Exato.
Fórum. Nos próximos dias, a entrevista é Fórum e Ópera Mundi.
E a gente vai ajudar a divulgar do Ópera Mundi também.
E vice-versa.
Valeu, Haroldo. Valeu, gente. Dia. Valeu, Juninho. Valeu, Plínio. Valeu todo mundo aí. Beijos.
Grande abraço, Haroldo. Grande abraço, Rovai.
É isso aí. O pessoal está lá em frente à Vigília Lula Livre agora, né? E nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar já nesse material. O Rovai então teve lá essa entrevista de uma hora que foi feita pela Fórum, mais uma hora que foi feita pelo Haroldo do Ópera Mundi, o pessoal perguntando por que o Breno não foi aqui, né? Mas isso aí é um acordo que a gente foi costurado aí, na verdade a data foi liberada, e o Haroldo é um companheirão também aí do Ópera Mundi, é um site que já está há muitos anos também, tem muita tradição, e principalmente o foco deles aí, né, é de política e relações internacionais, que foi mais o foco da entrevista do Haroldo, e o Rovai falou mais essa questão interna, partidária, mais de Ciro Gomes, mais de Bolsonaro, que é mais o nosso foco aqui. Certo, Julinho?
É isso. Aqui a gente retoma a pauta do dia com ansiedade aí para saber como é que foi a entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que, pelo que eles falaram, pela expressão deles, parece que deu um show, né? O Lula continua falando sobre tudo, sobre todos os assuntos, política internacional, Irã, Oriente Médio, a crise no Golfo. Enfim, o cara não é pouco, não, né? Dá saudade mesmo, né? Principalmente diante do que a gente tem agora, que é um presidente envergonhado, né? Envergonhado. E os internautas estavam lembrando hoje pela manhã, Plínio, que cada vez que o Lula comparecia na ONU, sabe? Dava um certo orgulho, dava um grande orgulho, né? A gente ficava com grande orgulho porque ele despertava interesse no mundo inteiro, sempre levava novidades nas políticas, sobretudo as políticas sociais que eram desenvolvidas no Brasil, tal, e ele manjava também da questão internacional, enfim. E o que tem para hoje é um presidente acanhado que não quer ir, e mais uma vez, da mesma maneira como ele fez na época das eleições, ele está fugindo da raia por conta das desculpas com a saúde, né?
Pois é, o pessoal perguntando aqui como é que se cadastra. Pessoal, a gente colocou em todas as matérias lá, entra na fórum, em qualquer matéria que você entrar lá, que está chamado ali, a matéria do dia, né, de hoje, qualquer matéria que está chamada ali na home, na página principal, vocês entrando entre o primeiro e o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, mais ou menos, tem lá. Cadastre-se para receber o conteúdo do Lula, tá? Daí vai remeter já um link direto, que é onde a gente está fazendo essa seleção aí das pessoas que querem receber esse conteúdo. Como o Rovai falou, a gente vai trabalhar esse conteúdo para que as pessoas que se cadastrarem no site tenham aí algum conteúdo exclusivo, né, que a gente vai passar aí até sobre os bastidores dessa entrevista, que é uma entrevista que a gente estava até conversando com o Rovai essa semana, né, Julinho? Muito já foi falado, o Lula já falou muito, mas tem tanta coisa que a gente precisa ouvir do Lula ainda, né, nesse momento que a gente está em visto aí. E hoje quem, inclusive, sentiu saudades aí do PT novamente foi o nosso amigo Alexandre Frota, né, Julinho?
Assim, mas antes de entrar no assunto, Plínio, deixa eu só responder aqui o Daniel Miage. Ele pergunta se a gente acha que o Lula vai para o semiaberto em outubro agora, né? Que é de fato um direito que ele tem, né? Só para deixar claro que é um direito, porque ele cumpriu uma determinada porcentagem da... Até o Flávio Dino postou isso, né? Uma determinada porcentagem da pena. Mas ele tem que pleitear esse direito. E o Lula já avisou que não quer. Ele quer ser inocentado, né? Ele não quer direito de preso. Ele quer direito de inocente, né? Segue daí, Plínio. Desculpe.
Não, é isso aí mesmo, né? A gente está acompanhando isso e realmente, diante de tudo que a gente tem visto, né? Nada mais justo do que se fazer essa justiça, essa grande justiça, que é justamente libertar o Lula, porque tudo que a gente tem visto ontem, né, acho que ontem fechou muito com chave de ouro, viu, Daniel, essa declaração do Temer, né, na segunda-feira, aliás, lá, falando que foi golpe. Se foi golpe, a gente precisa rever tudo isso aí, tudo que a gente passou. É lógico que existe toda uma questão que envolve o judiciário, que envolve hoje uma PGR aparelhada, né? Então, tem toda uma questão que precisa ser revista, mas eu acredito que nós estamos no caminho, né? É um caminho que a gente precisa percorrer até como país, juntos, para que a gente tenha consciência da importância, não só do Lula, né? Mas de tudo que ele fez, né? Todo o movimento que ele coordenou, ele liderou aqui no Brasil, que levou o Brasil, como o Julinho disse, a uma posição aí de respeito internacionalmente, e que hoje o que a gente vê é cada vez mais o Brasil virando chacota, e mais do que chacota, né? Virando motivo até de um certo escárnio no exterior, aí, das pessoas verem o Brasil hoje como um berço desse conservadorismo, da misoginia, do machismo, do racismo, né? O brasileiro não é isso, né? Eu acredito que o Lula continua representando ainda a maioria da população brasileira. A população brasileira se identifica muito mais com o Lula do que com o Bolsonaro, que chegou ao poder aí através de muitas formas, escusas, né? De se tratar desde a comunicação até esse processo judicial aí de lawfare, né, Julinho?
Exatamente, é isso aí. São duas pessoas completamente distintas, né? São duas frentes políticas completamente distintas. Acho que não lembro de algo parecido ter acontecido na história do Brasil. Mas a gente pode voltar lá tem aqui um superchat do Décio Amádio. Vamos agradecer o superchat dele. Vamos prestar atenção se o anúncio de mais essa fuga do monstro nazi miliciano não é uma tática para desmobilizar os protestos em Nova York e na ONU. Provavelmente é isso mesmo, né? Está fugindo. Eu acho que o principal caso aí é vergonha de provocar mais um vexame internacional, é tudo isso que o Plínio falou aí no começo da explanação dele, né? E só lembrando para o Tiago Ferreira, que ele pede aqui para a gente falar sobre o Alan. Tiago, depois você assiste, a gente vai salvar aqui o vídeo, você pode assistir no nosso canal do YouTube, inclusive para quem quiser ser avisado, é só tocar o sininho aí do canal do YouTube, que a gente avisa toda vez que entrar no ar. A gente já falou sobre esse assunto no começo da transmissão aqui, antes do Rovai entrar no ar. E vamos para o próximo assunto, né, Plínio, que é o nosso campeão de audiência, o deputado Alexandre Frota, né, que é outro que está girando a metralhadora dele para cima do governo Bolsonaro, né? Dessa vez ele fala da pegadinha do malandro. Conta aí pra gente.
Pois é, o Frota que ele virou uma metralhadora mesmo, né, contra o clã Bolsonaro, e hoje ele foi às redes aí criticar principalmente a postura do Flávio Bolsonaro, né, de barrar toda essa investigação que vem sendo conduzida contra ele, no caso Queiroz aí, e falou que as pessoas que lutaram aí, né, que lutaram não, né, que foram manipuladas aí nesse processo e acabaram votando no Bolsonaro, pensando que estivesse lutando contra a corrupção, né? Ele falou, tiramos o PT por causa da corrupção, mas caímos na pegadinha do malandro. Quer dizer, até ele já está admitindo que ele caiu, né? O problema é que o Frota, assim, agora se debandou lá com os tucanos, né, pelo PSDB. Aliás, ele tem uma aura, uma alma e corpo de tucano, como diria o Dória, né? Então a gente vê ali que ele está, existe todo um jogo político, e é incrível até a capacidade dele, né, Julinho? Eu vejo que o Frota, como ele é um cara de mídia, é um cara que já trabalhou em televisão, ele é o primeiro que começa o dia ali, 4 horas da manhã, já tem tweet do Frota, e ele já começa a tweetar para virar assunto, né? Para o nome dele virar assunto. É, e ele consegue com esse tipo de declaração, né?
Eu já me perguntei se é ele mesmo que posta, viu? Porque 4 da manhã ele está postando. 6 da manhã está postando, mas não dorme esse sujeito? O que ele toma aí, Oplin?
Pois é, e ele está... o que é interessante, a gente acompanha, né? Porque o Frota é uma pessoa que esteve muito próximo, principalmente do Dudão, né? Durante a campanha, do Bolsonaro, desses movimentos como MBL, que depois ele brigou, né, mas do Vem para a Rua, teve todo um atrito aí, existe uma desmobilização muito grande nesse campo, né, nesse balaio de gato que elegeu o Bolsonaro. Inclusive hoje a gente teve mais uma informação de um movimento que apoiou aí, que também está desembarcando, que é aquele Brasil 200, que reúne Flávio Rocha da Riachuelo, que reúne o velho da Van e outros, alguns empresários aí que se uniram. Inclusive eles chegaram a montar um escritório em Brasília, colocaram o sobrinho do Flávio Rocha para ser o presidente do Instituto Brasil 200, contrataram 12 lobistas para trabalhar principalmente pela reforma da Previdência, e hoje já deram mostras aí de que eles estão desembarcando, né? Falando que o slogan do Bolsonaro era Brasil acima de tudo e não Bolsonaro acima de tudo, né, Julinho?
Porque o que tem sido acima de tudo e de todos aí é o Bolsonaro e a respectiva família, suas noras, mulheres, esposas, o clã ali e os amigos mais próximos, né? A verdade é que está uma parafunda danada, né, Plínio? A gente percebe claramente, a gente acompanha a administração pública de perto há muitos anos, né, para não dizer décadas, a gente percebe claramente que os caras são ruins de serviço. Além de criarem problemas, além de terem problemas sérios aí, várias coisas que são duvidosas, várias coisas que são passivas de investigação, eles são maus administradores, são maus de mídia. O Bolsonaro fala bem, o Bolsonaro e seus filhos, eles falam bem naquele pequeno núcleo deles lá, né? Eles cometem um erro, e olha, gente, isso aí falaria de qualquer governo, não só do dele, por ser de extrema-direita, mas eles cometem um erro, que é o erro de não ampliar, o erro de não tentar ampliar o governo, não tentar governar para todos, não tentar negociar, conversar com todo mundo. Ele se fecha cada vez mais, isso me parece uma estratégia. E assim, de uma maneira tão canhestra, mas tão errada, tão ruim, a gente fica olhando, Plínio, e dizendo, pô, será que isso é estratégia mesmo, ou são desastrados, de fato, são desastrados, são incompetentes, de fato, né? Fica essa pergunta no ar. Eu acho, pelo meu feeling, assim, que não é lá grandes coisas, que tem as duas coisas aí. O que você acha, Plínio?
Eu acho que é um misto também de incompetência e tentativa de estratégia, sabe? Eu acredito que, tanto que assim, eles tomam muita paulada até do próprio Olavo de Carvalho, que teoricamente é o estratégico ali da coisa. Então a gente vê que, o que eu percebo muito, Julinho, é que assim, o bolsonarismo, né, aglutinou em torno dele ali um monte de um monte de cacique, né? E não tem índio, só que todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar ordem. Então, é natural, isso a gente já vem falando desde antes dele assumir a presidência, né? Que essas pessoas comecem cada vez mais sair, né? Porque são pessoas que não têm uma identidade partidária ou uma identidade política, né? São pessoas que foram todas colocadas num guarda-chuva aí contra o PT, né? Ah, um discurso antipetista que foi unindo essas pessoas. Então, da mesma forma que um ali defende algo, o outro é contra. A gente vê isso dentro do próprio PSL, né? Um grande balaio de gatos aí, que tem hora que é contra a boa parte do partido, vota contra as propostas do governo. Então, o DEM e o Novo são mais, a gente percebe que são mais bolsonaristas do que o próprio PSL, né? Então, a gente vê que isso aí é um monte de ego inflado que briga ali para aparecer. E isso vem aparecendo cada vez mais, né? Lembrando que isso tudo começou, né, com um grande ego inflado de um senhor chamado Aécio Neves, né, que não aceitou aí o resultado das eleições, da derrota que ele teve nas eleições, e entrou com o processo, e hoje ele voltou aí a ser notícia, né, Julinho?
É isso, é o garoto mimado Aécio, né, que disse: não brinco mais, não quero, não aceito esse resultado, porque perdeu as eleições, né, perdeu de maneira legítima para Dilma Rousseff, né, foi reeleita naquela ocasião. Tem uma foto famosa do Aécio com cara de bumbum, né, para dizer o mínimo, olhando para o resultado das urnas, uma coisa que ele não esperava, né. O Aécio, naquele momento, com a liderança dele, ele capitaneou uma reação que não deixou a Dilma governar, né? Foi uma coisa absolutamente antidemocrática. Vários tucanos, inclusive, se eu não me engano, o próprio Fernando Henrique Cardoso criticou, né, essa atitude, disse que o PSDB, e a gente tem que lembrar aqui, você estava falando agora há pouco do PSDB do Dória, que o Frota tem a cara desse PSDB, a gente tem que lembrar aqui que a cara do PSDB original era o Mário Covas. Era o que foi governador de São Paulo, Franco André Franco Montoro, né? O PSDB, ele surgiu a partir de uma dissidência da esquerda do PMDB na época, né? Da esquerda do PMDB, fundou esse partido que era formado em sua maioria pelos políticos de São Paulo e tal, e que teve um papel importante na redemocratização do Brasil, que a gente lembra muito bem. Quer dizer, é uma pena a gente olhar hoje e dizer que a cara do o PSDB tenha virado isso, a cara do PSDB, seja o Frota e seja o João Dória, né? Porque ele já teve uma cara muito melhor, né? E que não incluía de maneira nenhuma o senhor Aécio Neves, né? Que quando ele foi pilhado naquela gravação, né, Plínio? A gente lembra muito bem, naquela gravação na JBS, ele disse que para carregar o dinheiro tinha que ser alguém que a gente matasse antes de fazer a delação, né? E aí ele acabou voltando para as manchetes com a morte do ex-executivo aí da Odebrecht, né? Foi isso?
Isso. É um ex-vice-presidente da Odebrecht, Henrique Valadares. É interessante a gente destacar, né? Ele apareceu morto ontem no apartamento dele, e que na delação premiada dele, ele não falou só do Aécio, né? Ele falou do dinheiro para o Aécio, falou do Edson Lobão, falou do Diego Mainardi, né? Do antagonista, de dinheiro que ia para fazer a financiar a estrutura de propaganda do Aécio nessa briga contra a Dilma, né? Que foi em boa parte aí, muitas pessoas já sabem disso nos bastidores, capitaneado pelo Mainardi. Também o Alexandre Ascioli. Quem que é o Alexandre Ascioli? É o dono das academias Bodytech, que é o sócio do Luciano Huck. Então a gente vê que, na verdade, isso aí, o pessoal que está no Rio aí sabe muito bem. É uma certa elitezinha, né, carioca ali, Zona Sul, se encontra ali naqueles apartamentos da Zona Sul, que está envolvida nisso aí. De repente, esse cara aparece morto, né? É importante a gente acompanhar essas investigações. Vou aproveitar que vou responder para o Arles também, que ele falou que você quer acompanhar mais de perto. Bolsonaro já tinha usado o site pessoal para publicar conquistas do governo. Tem uma ontem muito bem compartilhada na rede dele. O Arles nunca fez isso, tá? Nunca fez, e quem isso é um hábito de quem? Carlos Bolsonaro. Ó, para você ver como é que vai costurando a questão aí. Inclusive, ele tem um repositório ali da onde ele puxa esses links, num site muito mal feito, aliás, né? Então isso é uma prática do Carluxo, viu? E tem mais uma pauta para a gente fechar o dia aí, né, Julinho?
Mas só fazendo um comentário aí, é impressionante a gente perceber que como o estilo, como a maneira de escrever e até os erros de português, tanto do são parecidos, do Bolsonaro e do filho Carluxo, né? Você vê claramente que ele está escrevendo ali para o pai, está fazendo e tal.
Aprendeu a escrever com o pai, Julinho.
E agora, já que a gente está partindo aí para notícias cada vez piores, a gente vai encerrar com uma que é horrível, realmente. Foi um cidadão, um personal trainer. Detesto, Plínio, me desculpa, detesto esses termos em inglês, viu? Enfim, é o que o cara se disse, chama personal trainer. Que é um cara enorme, um cara que se tivesse batido em você ou em mim, ele já seria um covarde, né? Porque ele é muito grande. No entanto, ele espancou a própria namorada no caminho da igreja. Veja só, Plínio. Assim. E acabou, o cara está preso, né? E acabou que ele foi filmado num posto de gasolina. E toda a cena está lá, aparece a cena do espancamento. Ele dá muitos tapas nela, derruba ela no chão, como se não bastasse, ainda chuta no chão, etc. Ele só.
Até te tem o vídeo aí, viu, Julinho? Ela vai colocar dividir na tela aí.
Ele só parou de bater porque apareceu um policial armado. Daí ele tentou fugir, mas o policial conseguiu e ele acabou sendo preso em flagrante. Vamos ver então aí. A Tati vai soltar para a gente aí, por favor, Tati, a ação desse covarde, né? Vamos lá.
A gente vê aí, é um vídeo que não tá passando aí, é um vídeo que não tem som, né? Que foi filmado por uma câmera de segurança. Realmente é uma covardia, né? Essas pessoas, a gente de bem aí, que é colocado como gente de bem, é bom a gente ficar sempre atento com essa gente de bem, viu? Porque são os primeiros a oprimirem, a ter esse tipo de comportamento. É lastimável a gente ver isso, né? Do que está acontecendo. E isso é muito reflexo desse clima que está instalado no país, né? Desse clima de ver o outro como inimigo. A gente tem falado muito disso aqui. A gente precisa olhar as pessoas de outra forma, porque esse tipo de gente, ele só pensa no ódio, na raiva, no armamento. Ontem o Bolsonaro liberou mais armas aí, principalmente o pessoal do campo, onde já existe uma guerra instaurada, né? Principalmente contra movimentos, contra indígenas. Então, quer dizer, a gente está vendo isso se propagar nessa gente de bem aí, que vai a caminho da igreja e faz uma cena dessa, né? E protagoniza uma cena dessa. Então, é lastimável o que a gente tem visto. O Rogério Matuco está falando aqui que eu e você, Julinho, não falamos mais com ele porque ele ficou uns dias sem poder aparecer aqui, de forma alguma, Rogério. Pô, o Rogério é parceirão nosso aqui. Inclusive, o pessoal vai lá. Curtiu o canal dele, a Maria Campos também aqui, ó, tá um pouco, tá se solidarizando aqui com o Matuque, falando que a gente não fala mais com ela também. Falamos também, viu, Maria? Gente, vocês estão muito, como é que fala? Estão precisando de carinho aí, alguma coisa, de um alôzinho, ou estão com saudade da Drida, do Renato, como é que é, hein? Mas é isso, né? Hoje acho que a principal notícia aí é essa questão do Lula. A gente vai começar a trabalhar nessa entrevista agora, né? Que o Renato fez. O Renato também vai dar uma passada. Agora tá lá no, no, na vigília, vai conversar com o pessoal. Lá o pessoal que é sempre muito carinhoso com a gente aqui, manda informações para a gente. E principalmente é muito carinhoso com o ex-presidente Lula, que precisa estar livre o quanto antes, né, Julinho? É urgente a gente ter Lula livre, né?
Exatamente, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria de lembrar ainda com relação a esse vídeo, Plínio, que foi a Dilma Rousseff que sancionou aqui o feminicídio, a lei que diz que o feminicídio transformou o feminicídio em crime inafiançável, né? O que esse cidadão fez, na verdade, deve ser enquadrado. Ele está preso, deve ser enquadrado em tentativa de feminicídio, né? E provavelmente vai passar um bom tempo na cadeia. E a gente tem esse clima aí do governo Bolsonaro que não dá para dizer que o Bolsonaro é a favor de uma coisa dessas, mas ele, por sua vez, incita de várias maneiras a violência no país, o porte de arma. Teve o caso do porte de arma em propriedades rurais, né? enfim, como você também estava falando, uma série de ações e de posturas que ratificam e corroboram com a violência no meio da população, em vez de tentar acabar com ela, né? Eu acho que por hoje deu, né, Plínio? Por hoje foi isso, foi muito bom. Muita gente no ar. Um grande abração aos queridos internautas. E amanhã a gente volta ainda, viu? Fiquei sabendo hoje, viu, Plínio?
Amanhã a gente está aqui de volta. Maravilha, é sempre bom estar com o pessoal aqui. O pessoal fala, tão carente de Lula, de esperança, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se abraçar, pessoal. Se dá as mãos aí. E amanhã eu e o Julinho estamos aqui de volta. O Renato deve estar fazendo esse retorno aí lá de Curitiba, né, esses dias, e vai trabalhar com certeza nessa entrevista que vai ao ar amanhã. É quinta-feira, dia 19, às 9 horas da noite, 21 horas, no canal aqui do YouTube da Fórum. E lembrando também para as pessoas aí ativarem o sininho e se cadastrar para o conteúdo exclusivo. O conteúdo exclusivo já começa a ser disparado hoje, tá, pessoal? Então entra lá no site da Fórum, em qualquer matéria, vocês vão achar ali o link para fazer esse cadastro. Um beijo no coração e até amanhã, certo? Julinho Bittencourt, um beijo para você também.
Certo, Plínio, um abraço.